Muito bem, vamos então fazer algumas questões para a gente dar uma treinadinha aqui no tópico de atos. Olha só, algumas questõezinhas só para realmente pegar ali aquela prova social de como vem em prova, para você realmente analisar como a questão trabalha, para ter um lance só, sabe? Uma visão genérica assim do que vai vir. Claro que você tem que fazer centenas de questões acerca do tópico, que aqui a gente só vai dar uma olhadinha para ajudar um pouquinho na fixação e pegando um pouquinho as manhas. Mas eu recomendo que você faça muitas questões desse tópico, porque pegar o gingado de prova é essencial. Beleza? Vamos lá, acompanha comigo aí. Vamos lá na nossa primeira questãozinha, bem fácil, ó. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade de um ato administrativo vincula-se aos motivos indicados como seus fundamentos, de modo que, se inexistentes ou falsos os motivos, o ato torna-se nulo. Vamos lá. O que a teoria dos motivos determinantes fala mesmo? Ué, que os motivos indicados devem ser verdadeiros, pois se os motivos forem falsos, o ato é inválido, o ato é ilegal. Cara, olha um ponto super interessante aqui. Ato nulo. Ele é nulo ou anulável? Lembra do Cofifomob? Competência, finalidade, forma, motivo e o objeto. Qual que dá para convalidar? Se for na competência e na forma. Se for na finalidade, no motivo e no objeto, estamos diante de um ato nulo. E aqui, ó, foi vício de motivo. Se os motivos indicados forem falsos ou inexistentes, o ato é nulo. Nem dá para convalidar. Isso realmente é verdade. Questão correta. Questão correta. Muito boa, hein? Ela poderia ter feito uma pegadinha com anulável, mas nem foi o caso. Vamos lá para a próxima agora. Comando ou posicionamento emitido oralmente por agente público no exercício de função administrativa e manifestando a sua vontade não pode ser considerado ato administrativo? Olha, faz um teste. Faz um teste. Pega teu carro e dirige na BR. A hora que vier um PRF e fizer assim, ó, encosta, você faz assim para ele. Isso não é ato administrativo. E segue com o teu carro, aí depois você me conta o que que deu, se não tomar um pipoco ainda. Então, a hora que ele mandar você encostar, fala, encosta, fala. Você faz assim, não, 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 isso não é ato administrativo, não vou encostar não. E segue embora, para tu ver. Claro que é ato administrativo. Cara, ato administrativo, como regra, ele é formal e escrito. Mas alguns atos podem ser praticados de maneira oral, eles podem ser praticados por um gesto. A hora que ele faz assim, ó, para você, já está te mandando encostar. Isso é sim um ato administrativo. E a banca deixou claro, no exercício da função, manifestando a sua vontade, beleza? Dessa forma, a questão flagrantemente errada. Por quê? Porque isso aqui é ato administrativo, sim, senhor. Isso é ato administrativo, sim. Bora para a próxima. Administração pública poderá revogar atos que possuam vícios que os torne ilegais. Ainda que o ato revogatório não tenha sido determinado pelo Poder Judiciário. Ilegais. Quando o ato é ilegal, a gente anula e não revoga. Então, ó, não é revogar, é anular. Quando o ato é ilegal, a gente anula e não revoga. Questão Juninho. Questão que pega o concurseiro bizonhaço ou distraído. Porque não pode jamais na universo errar uma questão dessa aqui. Nem contou. Bora para a próxima. Ato administrativo constitui ato jurídico perfeito. E por essa razão, o seu questionamento judicial é vedado. Aí olha só. Aí a pessoa que não estudou. Porque tem gente que fala assim, viu? Por incrível que pareça, eu já vi muita gente falar assim. Eu nem estudo para prova, porque eu entendo um pouquinho de lei. Chega lá na hora, eu uso assim o bom senso, que eu sou uma pessoa muito inteligente, e eu mato a questão sem ter estudado. A pessoa fala assim, ó. É, se o ato é perfeito, ele é perfeito. Ele não pode ser questionado. Questão correta, porque está perfeito. Esse é o que a gente chama de raciocínio equino. Não faça o raciocínio equino em prova, que não é assim que o negócio funciona. Claro que não. O que é o ato perfeito? Ato perfeito é aquele ato que completou o seu ciclo de formação. Ele pode ser questionado judicialmente. Ele pode ser ilegal. Se o ato foi ilegal, a gente anula. Então a questão está errada. Olha só. Quando a gente fala aqui do ato perfeito, isso aqui diz respeito ao ciclo de formação do ato. Esse ciclo de formação do ato. Nesse caso, O ato concluiu o ciclo de formação. Agora, ainda assim, esse ato pode ser ilegal. Ele pode ser inválido. E se o ato for ilegal, se o ato for inválido, ele pode ser anulado. E a anulação pode ser feita pela própria administração ou também pelo poder judiciário. Pode ser feito pela própria administração ou pelo poder judiciário. Beleza? Beleza. Então a questão está errada. Por quê? Quer vedado, vedado, nada, rapaz. Ele pode ser questionado, sim. Ele pode ser anulado. Não confunda ato perfeito com ato válido. Então, coisas distintas. Beleza? Bora para a questãozinha número 5. A administração pública pode revogar ato próprio discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno. Vamos lá, olha só o que ele falou para você. A administração pode revogar. Então você vem aqui, beleza? E grifa a palavrinha mágica, revogar. Quando ela revoga? É ato discricionário? A revogação incide sobre ato discricionário. Beleza, até aqui está batendo, né? E quando a gente revoga, é um ato legal? Sim, verdade. Quando a gente revoga um ato legal pelo fato dele não mais ser conveniente e oportuno. E para revogar, apenas se for um ato discricionário. Questão correta. Você reparou quantas informações tinha nessa questãozinha? Se a pessoa não faz com calma, ela se empataca todinha, se embanana todinha. Então a questão está correta, marca aí e bora para a próxima. A anulação de ato administrativo fundamenta-se na ilegalidade do ato. Então vamos lá. A anulação do ato fundamenta-se na ilegalidade. Quando um ato é ilegal, a gente anula. Opa, então até aqui está bonito. Enquanto a revogação funciona como uma espécie de sanção para aqueles que deixaram de cumprir condições determinadas pelo ato? Mentira! Não é revogação. Nesse caso aqui, a banca está narrando a cassação. A revogação é a retirada do ato do mundo jurídico por razões de interesse público. Essa parada aqui, que ela falou de sanção, é a tal da cassação e não a revogação. Então, questãozinha número 6, errada. Bora para 7. O ato administrativo praticado por autoridade incompetente pode ser convalidado. Vamos lá, qual que é a mnemônica? Foco na convalidação, lembra? Foco na convalidação. Para convalidar um ato, se for um vício no elemento competência, salvo se for competência exclusiva em razão da matéria, e se for um vício no elemento forma, salvo se for forma essencial ao ato. Então, vem com o tio, ó. Se o ato foi praticado por uma autoridade incompetente, o vício está onde? No elemento competência. E ele pode ser convalidado? Pode. Questão correta. Questão correta. Quer ver como eu transformaria essa questão em errada? Facinho. A banca falaria assim para você, ó. É o ato administrativo praticado por autoridade incompetente sempre poderá ser convalidado. Epa! Sempre não. Porque se for competência exclusiva, não pode. Então, quando a gente trabalha questões de certo e errado, é importante, até para questão de múltipla escolha, tá? É que múltipla escolha você tem que ter um jogo de cintura um pouquinho maior para comparar as alternativas. Mas a ideia é assim. Se a banca vem falando de forma genérica, e está falando da regra, está correto. A regra não é que competência dá para convalidar? É. Então, ele falou de forma genérica, está correto. Se ele quisesse fazer uma pegadinha, a banca faria assim. Ela falaria, ó, que o ato administrativo praticado por autoridade incompetente sempre poderá ser convalidado. Aí está errado, porque não é todo vício de competência que pode ser convalidado. Há exceções. Combinado? Show de bola? Muito bem. Então marca aí como 7. E bora para a próxima. Quando há desvio de poder por autoridade administrativa, para atingir fim diverso daquele previsto pela lei, o Poder Judiciário poderá revogar o ato administrativo em razão do mau uso da discricionariedade. Vamos lá. Ó, quando há desvio de poder por autoridade administrativa para atingir fim diverso. Epa, se é fim diverso, o vício está em qual elemento mesmo? Na finalidade. O vício está no elemento finalidade. O Poder Judiciário poderá revogar o ato administrativo. Ih, cara, se tem um vício na finalidade, nós estamos diante de um ato ilegal. E ato ilegal, a gente não revoga, a gente anula. Ele não seria revogado, ele seria anulado. Outra questão bobinha que perde, muitas vezes, realmente só por falta de atenção. Então, ato é ilegal e ato é legal. Gente, anula. Show de bola. Vamos para a próxima. Vamos lá, vamos para a 9 agora. Todos os fatos alegados pela administração pública são considerados verdadeiros. Bem como todos os atos administrativos são considerados emitidos conforme a lei, em decorrência das presunções de veracidade e legalidade, respectivamente. Cara, cuidado com essa tal de, esse tal de respectivamente. Ó, vamos lá. A gente tem, então, a presunção de veracidade e a presunção de legitimidade. A veracidade nos faz presumir que os fatos narrados são verdadeiros e a presunção de legitimidade nos faz presumir que o ato está de acordo com a lei. Agora, olha só, olha a palavrinha que dá 5 tipos de medos diferentes, ó. Todos os atos alegados pela administração pública são considerados verdadeiros? E todos os atos administrativos são considerados emitidos em conformidade com a lei? Vamos analisar essa parte aqui primeiro. Isso aqui está correto? Está correto. Por quê? Porque a presunção de legitimidade e de veracidade é um atributo universal que está presente em todos os atos administrativos. Até aqui é verdade. Vamos ver se respectivamente bate? Aí ele falou, ó, em decorrência da presunção de veracidade e legitimidade, respectivamente. Ó, primeiro verdadeiro, veracidade, bateu. Depois, de acordo com a lei, legitimidade, bateu também. Tá na ordem. Questão correta. Questão correta. Beleza? Beleza. Bora para a próxima. Na classificação dos atos administrativos, um critério comum é a formação de vontade, segundo o qual o ato pode ser simples, complexo ou composto. Beleza. Até aqui está de boa. Ele está narrando uma classificação de acordo com a formação de vontade. O ato complexo se apresenta como a conjugação de vontade de dois ou mais órgãos que se juntam para formar um único ato com um só conteúdo e finalidade. Esse você sabe a resposta. E eu sei por que você sabe a resposta. Fala pro tio se a hashtag putaria didática funciona ou não funciona. Ah, eu fiz de outro jeito. Mentira! Ato complexo, você lembra do sexo? Dois ou mais órgãos que se unem para praticar o mesmo ato. Vem comigo, vamos lá, vamos ver se bate mesmo. Ó. O ato complexo, o exo do ato complexo, nós temos dois ou mais órgãos, né? Depende aí da festinha que tu tá aí, que se juntam para formar o quê? Um único ato, que tem só um conteúdo e a finalidade é a mesma, claro. É o mesmo ato, questão correta. Questão correta. A pessoa que errar uma questão dessa aqui, ela tem que ficar um ano sem fazer amor. Ai, professor, estou estudando para concurso, então acho que eu errei essa questão duas vezes já, porque né, tá meio devagar a coisa. Não, para com isso. É igual andar de bicicleta. O sexo, dois ou mais órgãos, se juntam para praticar o mesmo ato. Esse é o ato complexo. Já o ato composto é aquele ato em que nós temos uma manifestação de vontade por um órgão e a aprovação de outro órgão. São dois atos distintos, beleza? Bem de boa, né? Bem suave, bem tranquilo. Vamos para a próxima. Essa questão aqui nem conta, né? Só erra quem não assistiu essa parte aqui da aula, cara, porque o resto não erra jamais. Rolar para agora a questãozinha de múltipla escolha, ó. O ato que decorre da manifestação de vontade de um órgão, mas depende da verificação por parte de outro para se tornar exequível, é classificado como, ó, qual que é o ato que precisa aí da manifestação de um órgão, mas tem que ter a verificação, a aprovação de outro. É o ato composto. É o ato composto. Na questão anterior, a gente viu o complexo, que são dois órgãos praticando o mesmo ato. Agora, quando a gente tem a manifestação de um órgão e a aprovação, a verificação de outro, nesse caso, é o ato composto. Alternativa B. Vamos lá, vamos para a próxima. Os atos administrativos, como manifestações ou declarações de vontade da administração pública, para assim serem considerados, são dotados de... Alternativa A, discricionariedade, porque resultado de juízo de conveniência ou oportunidade. A pessoa lê e fala, é discricionariedade, é conveniência e é oportunidade. Uhum. Mas peraí, cara, olha o que a banca está falando. Que os atos administrativos, ele não falou ato discricionário, ele falou os atos administrativos, eles são dotados de discricionariedade. Tipo assim, todo ato é discricionário e o ato vinculado? Então, não. Nem todos os atos são dotados de discricionariedade. Há atos também vinculados. Então, está errada A. B. Autoexecutoriedade. Porque podem ser editados independente de expressa previsão legal. Vixe, velho. Além de não ser isso que a autoexecutoriedade fala, nenhum ato pode ser editado sem previsão legal. E a tipicidade fica onde? Então, ele falou algo que não tem nada a ver, está errado, porque não é isso que a autoexecutoriedade fala, e essa parada de independente previsão legal está errado também. Também está errado. Por quê? Ué, e a tipicidade, que fala que só podem ser praticados atos tipificados em lei? Alternativa C. Tipicidade. Beleza, esse aqui realmente é algo que todo ato tem. Ou seja, de características típicas e peculiares, como a impossibilidade de serem objeto de controle externo. Da onde, velho? Que coisa absurda. A tipicidade fala que o ato deve estar previsto em lei. Como que não tem controle externo? Todos os atos são passíveis de um controle interno e externo. Falou porcaria aqui na alternativa C. Alternativa D. Legalidade e veracidade. Realmente, eles têm essa presunção. Admitida sua invalidação apenas por meio judicial? Não, não é apenas por meio judicial. Também poderia ser feito por meio administrativo, pela própria administração. Alternativa E. Imperatividade. Porque os atos administrativos unilaterais se impõem aos administrados independentemente da vontade deles. Alternativa correta. Alternativa E de estratégia. Mas, professor, nem todo ato é imperativo. Concordo. A banca não falou aqui que todo ato é imperativo, beleza? Ela não falou isso. Mas, como regra, os atos são dotados de imperatividade? São. E combina comigo aqui. Tem alguma alternativa melhor que essa? Nem de perto. As outras alternativas estão flagrantemente erradas. Então, a 12 é alternativa E. Eu sei que nem todo ato é unilateral, nem todo ato é imperativo, mas beleza, é a melhor alternativa que nós temos. Tranquilo? Marca aí a alternativa E. Bora para a próxima. Dentre os elementos ou requisitos do ato administrativo, existem aqueles cuja inobservância não é passível de ser sanada. A exemplo, essa é a típica questão que a pessoa está respondendo as alternativas sem ler direito e vai fazer porcaria no meio da resolução. Antes de olhar para a alternativa, você tem que entender o que é que a banca está perguntando de você. Olha lá o que ela disse, ó. Aquele cuja inobservância não é possível de ser sanada. O que é sanada mesmo? É convalidar. Então, a banca quer que você diga um vício que não pode ser convalidado. Então, ó, você tem que procurar um vício que não pode ser convalidado, que não pode ser sanado. Então, seria um vício no elemento... Lembra da regrinha, ó, o que pode ser convalidado? O foco na convalidação. Forma e competência como regra. Beleza? Beleza. Então, você viu aqui que a gente vai procurar o quê? O que não pode ser convalidado. Combinado? Alternativa A. Dos atos administrativos praticados por autoridade desprovida de competência privativa para sua edição. Vamos lá. O ato foi praticado por uma pessoa que não tinha competência. E é competência privativa. Competência privativa dá para convalidar? Dá. O que não dá para convalidar é competência exclusiva ou em razão da matéria? A privativa pode. Então, o vício narrado na alternativa A pode ser convalidado, não é o que nós queremos. Alternativa B. Das decisões proferidas em situações cujo substrato fático não corresponda à previsão legal expressa. Quê? Entendi porra nenhuma. Então, deixa quieto a alternativa B e vai lendo as outras, ué. Tá esquisita? Pula ela, vai lendo as outras, vai eliminando. Primeiro elimina o que é mais óbvio. C. Dos atos vinculados editados sem explicitação de motivação. Opa, cuidado! A motivação está dentro de onde? Está dentro do elemento forma. E vícios no elemento forma podem ser convalidados como regra. Então, não é a alternativa C também que nós queremos. Alternativa D. Dos atos administrativos que não sejam objeto de publicação na imprensa oficial em ofensa ao princípio da publicidade. Nesse caso, também temos um vício no elemento forma. O ato deveria ter sido publicado. Se ele não foi publicado, é um vício na forma. Vício na forma dá para convalidar, não é o que nós queremos. E. Dos atos proferidos por autoridade pública, para a qual tenha sido delegada competência privativa de autoridade superior. Ó, se o cara está proferindo um ato que foi delegado aqui competência privativa, o ato nem ilegal é. E outra, vício na competência privativa pode ser convalidado também. Então, também não é alternativa E. Tem que ser a B, né, Thales? Tem que ser. Mas vamos lá, ó. Lembra? Co, fi, fo, mob. Que não dá para convalidar? Vício na finalidade, motivo e objeto. Competência e forma como regra cabe convalidação. Vamos ler de novo a alternativa B? Vem comigo. Decisões proferidas em cujo substrato fático não corresponda à previsão legal expressa. A panca, de um jeito bem chato, está narrando o motivo, que é a situação fática e a situação jurídica que justifica a prática no ato. E vício no motivo dá para convalidar? Não dá para convalidar vício no motivo. Então, a alternativa B é a nossa resposta. Porque nesse caso, ó, a banca narrou aqui um vício no elemento motivo. Portanto, a alternativa B é a nossa resposta. Questão chata, hein? Questão pesada, rapaz. Questão que na hora da prova ali, a criança chora, mas não escuta, não. Mas é para isso que tem que se fazer o treino. Quem treina aí para o mais difícil consegue fazer o mais fácil também. Desde que, né, seja uma coisa dentro da razoabilidade. Você reparou a questãozinha um pouquinho mais chata? Não só pela parte técnica, mas pela parte de você entender o que ela queria, você raciocinar e tal, aplicar aí na hora da prova ali. Mas estamos treinando para isso, beleza? Vamos lá, bora fazer mais um. Vamos para a questão número 14. Os atos administrativos, assim considerados como espécie de ato jurídico, apresentam, em função do regime de direito público que os informa, alguns atributos específicos. Nesse sentido, são dotados de tipicidade, que corresponde. Vamos ver então qual alternativa fala que é tipicidade, tá? A. Ó, tipicidade corresponde à eficácia do ato perante particulares, independentemente da concordância ou anuência dos mesmos? Não. Nesse caso aqui, a banca narrou a imperatividade. Ela narrou a imperatividade. Não é não, isso aqui, independentemente da concordância, é imperatividade. Está errado. B. Ao atributo pelo qual o ato pode ser posto em execução pela própria administração, independentemente de ordem judicial. Mentira! Nesse caso aqui, a banca narrou para a gente o atributo da autoridade. Executoriedade. Também está errada a alternativa B. Ela narrou aqui auto-executoriedade. C. A obrigatoriedade de o ato praticado corresponder a figuras previamente definidas pela lei, como aptas a produzir determinados resultados. Beleza, pode marcar a alternativa C, é o nosso gabarito. Vamos ver as outras, ó. Vamos ver se não tem, né? Nada aí que pode dar um chabu. Olha a D. A sua prevalência em relação a preceitos legais e normativos fundada na supremacia do interesse público. Cara, o ato administrativo prevalece sobre a lei e ato normativo? Que absurdo! Isso aqui não existe. A alternativa é ao atributo do qual decorre a inversão do ônus da prova quanto à veracidade dos fatos que embasam a prática do ato. Mentira, que aqui a banca narrou para a gente o atributo da presunção de veracidade. Ela narrou aqui o atributo da presunção de veracidade. Então, a alternativa C de suvaco é o nosso gabarito. Pode marcar aí. Alternativa C e bora para a questãozinha número 15. A respeito dos atributos do ato administrativo, é correto afirmar que A. Da presunção de veracidade, decorre que são... Ó, presunção de veracidade... Decorre que são presumidos verdadeiros os fatos alegados pela administração pública para a prática de um ato administrativo. Já matou, pode marcar a alternativa A, mas vamos confirmar analisando as alternativas restantes. Vamos lá, vamos para B. A imperatividade é o atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração pública. Sem necessidade de intervenção do judiciário. Grifa aí. É a imperatividade que fala isso? É nada. Quem fala isso é a auto-executoriedade. Mentira, né? Então, ó, quem fala isso é a auto-executoriedade. Cuidado que ela trocou aqui o conceito. É bem comum, viu? C. São atributos do ato administrativo. A competência, a forma... O objeto, o motivo e a finalidade. Isso aqui não é atributo, isso aqui é elemento do ato administrativo. O cofifomob, que foi o que ele narrou aqui, são elementos do ato administrativo. D. Finalidade é o atributo. Já está cagado já, porque finalidade não é atributo. Finalidade é o quê? Elemento, já está zoado. É o atributo do ato que se refere ao efeito jurídico imediato produzido tal. Daria para discutir se ele não está falando um pouquinho também aqui do objeto, né? Mas ainda assim, ficou bem fácil porque não é atributo, é elemento. E. Autoexecutoriedade é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros independentemente de sua concordância. Mentira. Ficou bem fácil analisarmos que aqui a banca narrou o conceito de imperatividade. Então, realmente, a alternativa A era o nosso gabarito. Beleza? Ó, cuidado que em prova. Às vezes a gente encontra a alternativa A e fala, nossa, que fácil, nem vou ler o resto, já vou para a próxima questão. Cuidado, hein? Nesse caso, calhou realmente de ser a alternativa correta. Mas às vezes, a banca coloca uma pegadinha, ela coloca um erro bem sutil ali na alternativa A, aí tu marca A e sai fazendo o resto e tal. Cuidado, porque às vezes você faz a A, você achou que está correta. Aí você faz a D, ué? A D está correta também. Ah, aí você vai começar a procurar de forma mais minuciosa, vai comparar, aí você acaba encontrando o erro da A. Não é o caso, aqui a A está correta. Eu só estou te alertando que questão de múltipla escolha, toda alternativa tem que ser lida antes de tu meter lá no gabarito, beleza? Bora para a próxima, vamos lá. Vamos fazer mais uma para a gente fechar essa parte aqui, ó. Em relação à anulação e à revogação do ato administrativo, é correto... afirmar que, alternativa A, o ato administrativo discricionário pode ser objeto de anulação por parte do Poder Judiciário. Quando um ato é ilegal, a gente anula. Ué, se o ato discricionário for ilegal, ele pode ser objeto de anulação pelo Poder Judiciário? Pode. Já matamos a alternativa A como correta, mas vamos confirmar as restantes. B. Os efeitos produzidos pela revogação do ato administrativo são ex tunc. Mentira, na revogação o efeito é ex nunc, de nunca retroage. Então não é tunc, É nunc, de nunca retroage. C. O ato administrativo vinculado pode ser revogado. Mentira, não dá para revogar ato vinculado. A gente só revoga ato discricionário. D. O Poder Judiciário, no exercício de sua atividade jurisdicional, tem competência para revogar ato administrativo quando este estiver eivado com vício de legalidade, uma vez que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Opa, vício de legalidade, quando o ato é ilegal, a gente não revoga, a gente anula. Ele teria competência para anular o ato e não revogar. Então, está errado porque não é revogar. Nesse caso, a competência dele seria para anular. Alternativa E. A administração pública poderá anular seus próprios atos por motivo do conveniência de oportunidade. Poxa, ela está dando, né? A resposta não é anular. Ela poderá revogar os seus atos por motivo de conveniência e oportunidade. Dessa forma, realmente confirmamos que a alternativa A é o nosso gabarito. Difícil? Nem um pouquinho, professor. Bastante fácil, inclusive, desde que tenha uma certa atenção, beleza? Então fique de olho aí, a gente encerrou aqui o tópico de atos administrativos, que eu sei que é um tópico que assusta um pouco a galera, é um tópico que às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade, para, a gente vai analisando ponto a ponto, vai entendendo, vai costurando, só que você tem que estudar bastante, porque aqui a gente foi estudando de forma bem pontual, detalhe por vez. Muitas vezes a questão, ela pega um pedaço daqui, pega um pedaço de lá e mistura. Isso aí você vai começar a matar com a maturidade de estudo. Você vai fazendo questão, vai vendo que aquilo vem, você vai entendendo os assuntos aos poucos vão se conectando e vai ficando cada vez mais fácil. Então, o tópico de atos, existe um certo preconceito em torno deles, não é difícil. Forma uma base bem legal, entende a parte básica bem forte e aí você vai construindo em cima e aí aos pouquinhos você consegue ir aprofundando. Feito isso, é só sucesso em prova, valeu? Terminamos então o tópico de atos, um grande abraço. Até a próxima aula.